Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Surtadas S.A., o seu podcast surtado na quarentena. Ainda em quarentena, pela 50ª semana, sei lá. Ah, quando eu imaginei que esse podcast ia ser só um projeto falho da minha existência, que ia ter 10 episódios. Estamos chegando no episódio 20, se esse não for o episódio 20. E hoje eu vou fazer uma coisa que a minha profissão ia me odiar, que é dar conselho de graça. Basicamente, se você é um advogado, você cobra para dar conselho para os outros, o que é uma excelente forma de ganhar dinheiro, não é mesmo? Porque se o conselho fosse bom, né, as pessoas davam de graça. Não, eu acho que eu errei o ditado, mas tudo bem. Se o conselho fosse bom, as pessoas não dariam de graça. Mas hoje eu estou dando os melhores conselhos que eu recebi na minha vida, sem nenhuma ordem específica. Então tem conselhos muito profundos e conselhos úteis e conselhos que com certeza vão mudar a sua vida e a forma como você encara o mundo. Então senta, relaxa, toma um cafezinho, aproveita esse feriadão de forma consciente, sem se aglomerar nos lugares. Eu tô vendo você aí indo pro bar, indo pra praia, se aglomerando nos lugares. Eu tô te julgando, sim, agora, nesse momento. Sinto o meu julgamento cair sobre você. E agora eu vou te dar outros conselhos, além de não se aglomere e use máscara, porque esses são basicamente conselhos que vão salvar a sua vida, da sua família, das pessoas que importam para você e toda a humanidade. Então, se você não estiver fazendo isso, eu espero realmente que quando você morrer, você tenha consciência de todo o mal, sofrimento e dor que você causou para toda a humanidade, tá? Então, vamos lá. Primeiro conselho que eu tenho uma lista de 15, tá? É um conselho muito útil que eu recebi de uma amiga minha, que é como comer kiwi. Eu não sei você, mas eu passei mais ou menos uns 20 anos comendo kiwi da forma errada, porque eu descascava o kiwi e passava um tempo considerável tentando descascar o kiwi, aquela pelinha que parece a minha perna depois da quarentena, toda cheia de pelos e toda texturizada. Você não precisa descascar o kiwi. Você vai o seguinte: você corta o kiwi no meio, você pega uma colher de chá e você enfia a colher de chá no meio do kiwi e você come de colherzinha a metade e depois você come a outra metade. Você pode comer tipo um sorvete. Kiwi não é feito para ser descascado mais. O kiwi pode ser comido simplesmente cortando no meio e enfiando a colher. E isso revolucionou a minha vida. Perdi muito menos tempo comendo kiwi. Agora aproveito muito mais o kiwi e eu sou muito mais feliz depois dessa dica. Então eu queria repassar para vocês o jeito certo de comer essa fruta maravilhosa, que tem nome de pássaro, que é o orgulho nacional da Austrália, da Nova Zelândia, os kiwis. Segundo conselho que eu tenho é guardar um terço do seu salário depois que você receber. Ok, idealmente, isso é um conselho que dão para as pessoas em geral. Eu achei que não era bom, mas na verdade funciona. Idealmente um terço do seu salário. Então, se você ganha R$ 1.000, eu não sei fazer essa conta, R$ 300 você vai guardar, tá? Pode ser que você precise tirar no final da poupança, mas idealmente você joga na poupança assim que você recebe, porque se você deixar para guardar o dinheiro que sobrar na sua conta no final do mês, a chance é que não vai sobrar dinheiro. A chance é que, se você não separou antes, se você tiver essa intenção de ter uma poupança, e é sempre bom ter uma poupança para caso, sei lá, você tenha alguma emergência na sua vida, você faz isso primeiro, porque você já garante que você já fez a sua parte de ser uma pessoa economicamente responsável e guardar uma parte do seu salário. Depois, se você precisar, você pode tirar. Mas faz primeiro separado, porque se você deixar pro final do mês, a chance de você não ter separado é enorme. Então, essa é uma dica financeira que eu acho que funciona. Idealmente, os caras falam que é um terço, mas vamos ser muito realistas que se você guardar R$ 20, já acho assim sucesso. Cada um consegue guardar aquilo que conseguir guardar também. Ninguém vai passar fome porque tem que guardar um terço do salário, vamos ser realistas, né? Mas idealmente é legal ter uma poupança. O brasileiro é uma nação que, por várias razões, vários motivos, não tem dinheiro sobrando e, portanto, não tem essa cultura da poupança. Mas se você quiser, ter uma ser mais responsável financeiramente, é bom você criar essa cultura da poupança. Nem que seja 10 reais por mês, já é assim essa cultura de caso eu venha a ter Covid e tenha que passar algum perrengue, enfim, eu tenho algum colchão para cair em cima. Então, é um conselho assim que eu acho interessante. Terceiro conselho é um conselho meio melhor feito do que perfeito, que é uma coisa que eu tô tentando lidar na minha vida. É melhor você fazer alguma coisa, mesmo que saia ruim você ter feito, do que você ficar esperando a sua vida inteira pra fazer a coisa perfeita. Isso é uma coisa que muita gente me fala, que é, não fica esperando você fazer algo perfeito, começar algum hobby, alguma coisa maravilhosamente bem, porque você nunca vai conseguir fazer algo do jeito que você idealizou na sua cabeça, e você vai deixar de fazer as coisas. Então, é melhor você fazer, e ficar uma merda, e ficar ruim, do que você nunca fazer. Então, como esse podcast, melhor fazer ele do meu celular, sem nenhuma tecnologia específica, é melhor fazer ele desse jeito mesmo ruim, mas eu acho relativamente melhor do que quando eu comecei, do que você ficar esperando o momento. Se eu vou esperar pra ter o equipamento certo, pra pensar num roteiro bonitinho, etc., pra fazer, eu nunca vou fazer. Porque é melhor você fazer e virar uma coisa meio mais ou menos, que vai evoluir com o tempo, do que esperar você já começar grande. Ninguém começa grande, tá? O problema dos millennials é esse, que eu me incluo também. A gente quer fazer sucesso direto e não é assim que funciona. A gente tem que começar ruim, todo mundo começa ruim, todo mundo nasce pelado sem saber falar. Então, em qualquer ponto da sua vida que você esteja nesse momento, você já foi muito pior, você já foi pelado sem saber falar. Então, assim, melhor feito do que bem feito, do que perfeito. Depois, eu tenho aqui um conselho que é, não tenha medo de ser chato. E esse ser chato é uma coisa que eu falei algumas vezes com as pessoas e realmente é recorrente. Eu achei que era uma coisa meio que só minha, mas é muito recorrente esse medo de ser um estorvo. Esse medo de estar incomodando as pessoas, né? E esse foi um conselho que uma vizinha minha deu, que é não tenha medo de ser uma pessoa chata, de incomodar. Porque a maioria das pessoas nem tá muito aí pro que você tá pedindo pra elas, então você não vai ser chato se você reforçar o seu pedido. Você não vai ser chato, as pessoas não vão achar que você tá incomodando porque você ligou pra elas porque atrasou um pagamento do boleto e você precisa daquele boleto pra aquela semana, porque senão você vai se ferrar. Entendeu? Elas vão pensar durante 3 minutos no negócio e depois elas nunca mais vão pensar, vão esquecer que isso aconteceu e você não vai ser a pessoa chata. Então não tenha medo de ser chato, de cobrar aquilo que você precisa cobrar, de falar aquilo que você precisa falar, porque a única pessoa que vai estar sofrendo é você. E a maior parte do tempo você não vai ser chato. Se você for chato, tudo bem, porque pelo menos você tá conseguindo o que você tá querendo, entendeu? Então não tenha medo de ser irritante com os outros. Outra coisa na mesma parte, é um conselho maravilhoso que eu demorei muito. Eu aprendi isso com a Marie Kondo e eu apliquei na minha vida e realmente mudou a minha existência, que é tirar foto de boleto e de recibo e de comprovante de todas essas coisas assim e guardar numa pasta num drive ou no seu computador ou qualquer coisa assim. Por quê? Porque, de fato, você fica guardando esses recibos e comprovantes numa pasta ou numa gaveta ou alguma coisa assim, você vai perder, você não vai achar. E muitas vezes esses papéis de recibo, eles têm uma qualidade muito ruim, então daqui a 6 meses já não vai dar pra ler nada, né? Então você vai procurar o seu recibo, você não tem. Então quando você tira a foto e guarda numa pasta no seu computador digital, qualquer coisa que você use, vai ser muito mais fácil você primeiro achar, identificar, e segundo, você preservar por mais tempo, né? Porque antigamente o que os meus pais faziam na época pré-internet é tirar xerox do recibo. Mas a gente não precisa mais disso, né? Não precisa gastar dinheiro com isso, é só tirar uma foto no seu celular. E pra isso eu tenho outra dica maravilhosa, que é um aplicativo chamado Cam Scam, que é C-A-M-S-A-N, Cam Scam, de câmera scanner, que é um aplicativo que você transforma uma foto num PDF, que é simplesmente maravilhoso. Todo mundo que trabalha com documentos, principalmente advogados, um advogado me deu essa dica uma vez e eu levei pra vida. É esse aplicativo. Você tira a foto, ele transforma num PDF bonitinho, daqueles assim, PDF topzera, legível, bonito, e você pode salvar. No mesmo sentido, faça backup. Nossa Senhora, faça backup dos seus arquivos, todos os seus arquivos, uma vez a cada 6 meses. De repente, uma vez por ano, mas eu recomendo uma vez a cada 6 meses, porque eu já perdi arquivo, porque teve que reiniciar o computador e aí perdi todos os documentos, perdi fotos, fotos de alta qualidade de 2012 que eu nunca mais vou recuperar, sabe? Uma grande perda para a história da humanidade. Então, faça backup das suas coisas. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe se a gente salvou realmente as coisas. Eu recomendo comprar um HD externo, porque se você. É uma coisa que vale investir em um HD externo de qualidade, porque tem muito HD externo que a gente compra, sei lá, na Santa Efigênia da vida, que depois, primeiro não tem a memória que fala que tem, que é um clássico, né? Clássico pendrive de 1 TB vendido na Santa Efigênia. E segundo que a gente precisa de alguma coisa que dure anos, né? Como vai fazer um backup, você precisa de algo que dure alguns anos, pelo menos, para fazer sentido. Então é um negócio que vale a pena investir. E eu, particularmente, não confio muito em sistemas de nuvem, porque a gente sabe como a salsicha é feita. Então a gente não confia nesse tipo de coisa, né? Eu faço backup também dos meus arquivos nas nuvens da vida. Então, no Google Drive, no Dropbox. Aliás, Dropbox, que aplicativo ruim, né? Eu não sei se ele é da Microsoft, mas ele tem muita cara de ter sido feito da Microsoft. Primeiro que o layout é feio. Segundo, porque ele é extremamente irritante. E não, eu não quero dar upgrade no meu Dropbox. Por que que vocês dão só 2 GB? É 2020, vocês me dão 2 GB de armazenamento. Qual é o problema do mundo corporativo em querer usar o Dropbox? Vamos só combinar que não funciona e que é feio e que não tem espaço? Então aqui fica o meu apelo, parem de usar o Dropbox. Que raiva que eu tenho de gente que usa Dropbox, que fica enchendo o raio do meu computador de pasta no Dropbox e aí fica avisando: ó, você não tem espaço, você não tem espaço. Eu sei, eu não quero ter. Vamos todo mundo mudar para um troço melhor, gente? Tirando esse momento de raiva, o meu ódio ao Dropbox. Tá aí um patrocinador que nunca vai me pagar, infelizmente, né? Mas tudo bem, não é como se eu quisesse também dinheiro de companhias que eu não acredito. Como se eu tivesse alguma companhia interessada em mim. Mas enfim, faça backup. E preferencialmente um backup físico, um HD externo. Pelo menos periodicamente, uma vez a cada 6 meses ou 1 ano, para você não ter problemas de perder a sua tese faltando 2 semanas para entregar. Não que isso tenha acontecido comigo, mas talvez outras pessoas que também são parecidas comigo tenham acontecido isso. Então, assim, melhor prevenir. Outra grande dica que eu tenho para você é uma coisa óbvia, que o meu pai falou para mim, mas algumas a prova de que algumas coisas a gente, mesmo que óbvias, precisa aprender de novo, que é: não namore pessoas que você não gosta. Sim, eu tive que aprender essa lição na marra. Eu sei que parece óbvio, mas as coisas óbvias às vezes a gente precisa aprender na marra, né? Então, esse é um grande conselho que eu recebi que tá valendo: não namore pessoas que você não gosta. Por quê? Vai dar errado. Porque uma hora você não vai aguentar. E eu acho que acontece basicamente, todo mundo já teve uma coisa assim que queria, porque queria ter uma pessoa, um namorado, namorada, namorada, alguém, e queria, e namorou por namorar. Sabe aquela coisa, preciso ter alguém, não importa quem? Ou então, estou num momento fragilizado da minha vida e preciso de um apoio emocional, então se só tem tu, vai tu mesmo. Então, não faça isso. Porque você não vai apenas se machucar, você vai machucar outras pessoas. E você vai envolver o sentimento de outras pessoas, que mesmo que você não goste, são pessoas que merecem respeito e dignidade, tá? Então, se você não liga para a pessoa, se você não gosta dela a ponto de falar quero assumir um compromisso com você perante a sociedade, então namora a pessoa, cara. Não faz isso. Lide com a sua própria carência, com você mesmo, e não arraste outras pessoas para essa carência, porque no final só vai dar briga entre vocês. Então não namore pessoas que você não gosta. É um grande conselho que eu recebi do meu pai, que não é a pessoa para se pedir conselhos amorosos. Literalmente, eu tava numa semana retrasada, meu Deus, eu tava num conflito interno com relação a um crushzinho assim. Aí eu tava chorando muito, eu resolvi ligar pra casa pra, sei lá, desabafar. Queria falar com minha mãe, claro, porque minha mãe, Dona Filó, é um grande repositório de sabedoria infinita. E sim, às vezes eu ligo pra ela me dar um tabefe e cair na real. Só que atendeu meu pai. Aí eu estava chorando desesperadamente. Eu falei, o que que aconteceu? Aí eu contei o que aconteceu. Ah, problema com o crush, crush sem gelo, bababá. E meus pais chamam os crush de crush sem gelo. Porque crush, aparentemente, na década de 80, era um refrigerante. Enfim, cultura inútil pra você saber. E aí eu falei assim, ah, pois é, né? Acontece. Liga pra Bebel. Aí, essa foi a grande solução que meu pai encontrou. Melhor pessoa pra falar seus problemas amorosos. Liga pra Bebel. Bebel é uma amiga minha. Beijo, Bebel, se você estiver ouvindo isso. É, tamo junto. Liguei pra Bebel, resolveu o meu problema. Mas assim, grande sabedoria de meu pai é: não namore pessoas que você não gosta. Aprendi essa na marra. No mesmo estilo de conselhos amorosos, eu tenho um conselho, dois conselhos maravilhosos que eu recebi. Um eu recebi do meu primeiro namorado. Foi estranho esse conselho, mas assim, na situação, eu tava terminando com ele. E, enfim, eu estava chorando desesperadamente, porque primeiro namorado a gente não tem muita experiência de vida, né? A gente não sabe exatamente como a banda toca. E eu estava chorando desesperada e ele estava assim, ok. Enfim, é uma pessoa que, beijo pra você, se você estiver ouvindo, por favor, não ouça, mas se você estiver ouvindo, tamo de boas. Ele virou, eu fiquei assim, mas você tá bem? Tá tudo ok? Porque eu tava me debulhando em lágrimas e ele tava assim, segurando a onda dele. E aí ele falou assim: não, eu não tô bem, mas eu tô tentando imaginar a minha vida daqui a 6 meses, quando tudo vai tá bem. E aí, essa é uma frase que marcou a minha vida. Assim, pro resto da minha vida, que eu sempre penso quando eu termino com uma pessoa. E você que é ouvinte desse podcast sabe que eu tenho muita experiência nisso, infelizmente. Você tá numa situação ruim. Eu aplico isso para términos, inclusive já falei com pessoas com as quais eu terminei esse conselho, que eu acho que ajuda bastante. Mas quando você tá numa situação ruim, você admite para você mesmo: estou numa situação ruim, isso aqui é uma merda. Mas você foca na ideia de que daqui a 6 meses você vai estar bem. Daqui a 6 meses você vai estar num lugar melhor. Você pode até não ter superado, porque eu confesso que tem algumas pessoas que eu demorei uns anos aí para superar. Mas você vai estar num lugar melhor. Então, assim, não aceita a sua dor, mas pensa que não é o fim do mundo e que daqui a 1 ano, 6 meses, 2 semanas, dependendo do quanto, né? Você vai estar num lugar muito melhor e vai ficar tudo bem. Então, eu gosto dessa ideia. Eu achei genial a ideia quando ele falou isso, porque eu fiquei, nossa, isso realmente faz sentido. E para mim ajuda muito, assim, tipo, estou ruim agora, mas no futuro não vai ser assim. No futuro vai estar tudo bem. E realmente, no futuro vai estar tudo bem. Você vai ter superado. E de repente você vai olhar para trás e falar, gente, não tinha nada a ver mesmo. Como assim, né? E você vai rir. Que é sempre uma coisa maravilhosa rir de você mesma do passado, fazendo escândalo por uma coisa que não fazia sentido. Adoro quando eu chego nesse momento da minha vida que eu rio de mim mesma do passado, que acontece com frequência, né? Outra coisa também nesse sentido foi um conselho que eu ouvi da Jilt Jilt, da época em que ela fazia vídeo no YouTube. Se você não sabe quem é Jilt Jilt, você não viveu na internet entre os anos de 2014 e 2018. Então, volte duas casas e veja os vídeos dela, que são muito bons. E um vídeo dela é chamado de Passa no Débito, que eu tenho salvo nas minhas coisas, preferências do YouTube, porque de vez em quando eu ouço de novo, porque ele é muito bom e muito refrescante. Basicamente é assim: passa no débito. Se você quer terminar alguma coisa, se você. Ela fala de relacionamento, né? Se você quer terminar um relacionamento, termina de uma vez. Tipo arrancar um band-aid, sabe? Isso aí minha mãe sempre falava quando era criança. Porque eu tinha medo de arrancar band-aid, então eu ficava uma semana com o mesmo band-aid e aí tentando diluir a colinha na água quente do banho. Ficavam 7 banhos tentando tirar o band-aid para que ele caísse naturalmente, porque eu não queria arrancar, porque eu tinha medo que ia doer. Não faz isso, não sofre desse jeito. Arrancar o band-aid dói, mas dói durante 3 segundos. A dor de você ficar esfregando o seu braço na água quente para ver se vai sair naturalmente é pior. Então, passa no débito a sua dor e o seu sofrimento. Sofre. Sofre durante uma semana, 2 dias, um tempo que você precisar sofrer. Vê filme triste, come sorvete, xinga a criatura com os amigos, queima o nome dele numa fogueira. Faz o que você precisar fazer para se desintoxicar. E depois você já sofreu tudo o que você tinha que sofrer. Que é muito mais fácil do que o que eu já fiz muitas vezes na minha vida, e eu tô tentando melhorar, que é prolongar o sofrimento. É um sofrimento uma semana e volta, e outra semana e volta, e outra semana e volta. Você fica meses terminandinho, mas não terminando. Que é uma coisa assim. No final você já sofreu muito mais do que você sofreria nesses 2 dias que você ficou de cama chorando, feito uma desesperada. E. Passar no débito o sofrimento é bom. Sofre de uma vez e acaba, sabe? Você viveu a sua emoção, você já se dissipou disso. O outro que ela fala também, nesse mesmo vídeo, é não tenha medo de começar as coisas. Que cai naquele conselho melhor feito que bem feito, que é se você quer namorar a pessoa, pronto, fala, qual é o problema? Namora. As pessoas têm medo de assumir rótulos sociais, gente. Não é como se você fosse se amarrar, algemar a mesma pessoa e para sempre vocês nunca mais vão separar. Namora, se não deu certo no dia seguinte, desnamora, sabe? Mas não tem medo de assumir palavras porque vocês têm medo de assumir palavras. Isso é bizarro. Isso é uma coisa que as pessoas têm muito medo, mas. Enfim. Difícil. Outro conselho que eu recebi no meu mundo acadêmico de pesquisa. Que é, tem uma tabela de referências para consultar quando você precisa. E anote o que você está fazendo. Parece simples, mas a gente esquece isso tantas vezes que é impressionante. Quando você faz uma pesquisa, você lê várias coisas, certo? Toda vez que você faz, você precisa coletar referência de alguma coisa, pesquisar alguma coisa, você vai ler várias coisas, você vai pegar várias fontes. Anota. Pode ser chato, pode dar trabalho. Eu fazia isso numa tabela no Excel. Imagina o quanto de trabalho que não foi. Eu fiz meu TCC, eu tinha mais de 200 referências. Então, assim, foi uma tabela muito grande. Que eu tive que fazer um por um, anotar o ano, o autor, o título, do que trata, a revista, bababá, bababá, bababá. No caso específico, agora eu tô tentando fazer uma base de dados no programa Mendeley, que eu recomendo, que é bom. Mas enfim, toda vez que você precisar de muita informação, muitos dados, faz uma tabela. Organiza, porque daqui a uma semana você não vai lembrar mais onde estava o quê. E aí você vai perder para sempre aquilo que você queria, sua referência. Você se perde, porque você lê muita coisa, você vê muita coisa, e isso pode ser não só no âmbito acadêmico, mas toda vez que você tem que lidar com muitas fontes, muitos documentos, faz uma tabela. É chato, você vai demorar para fazer. Mas se daqui a um ano você precisar, você vai ter. Assim como anotar o que você faz. Esse também é um conselho que eu recebi de alguns chefes meus com a temida timesheet. Timesheet, se você não trabalha no mundo corporativo, sinta-se muito feliz e agraciado com essa bênção. É basicamente um programinha que você tem que anotar quantas horas você gastou em cada atividade no seu dia. Então, literalmente, como você é cobrado pela sua produtividade, quantas horas você trabalhou em cada
cada conta de cada cliente, você precisa saber quanto tempo você gasta em cada atividade. Então, anota as coisas que você faz para depois não chegar no final do dia e falar: nossa, o que que eu fiz? Chegar no final do mês e falar: nossa, mas com o que que eu trabalhei mesmo? Quantas horas será? Aí você entra em desespero porque você não marcou quantas horas você trabalhou em cada coisa. O mesmo acontece, por exemplo, quando você vai fazer um trabalho que você precisa do passo a passo, que você vai usar depois. Então, por exemplo, lá eu vou criar aqui um rolê, um método para fazer uma determinada coisa. Você cria e depois você esquece de como você faz, como você fez. Anota como você está fazendo, passo a passo, para poder saber depois para criar igual. Então, por exemplo, estou aprendendo a mexer no sistema. Isso é ridículo, mas é. Eu fiquei essa semana aprendendo a mexer num sistema de computador. Eu anotei entrar na janela tal, fazer um negócio tal, entrar com um número tal, com a senha tal, babá. Porque daqui a 2 meses, quando eu entrar de novo, pode ser que eu não lembre o que que tem que fazer. Então eu tenho anotado pelo menos. Ou pior ainda, pode ser que outra pessoa precise. E aí eu tenho anotado para essa outra pessoa. Anota as coisas que você faz. Ninguém nunca morreu de anotação. Então anota o que você faz porque é bom para deixar para a posteridade. Se você for pesquisador, aí sim, pelo amor de Deus, anote o que você está fazendo. Isso é a sua metodologia. Mas anota até você ser irritante. Do tipo: ah, eu pesquisei no Web of Science. Anota quais são as palavras-chave que você usou. Se você usou e, and, or, anota quantos resultados deu, anota não sei o quê, porque no caso de uma pesquisa científica, cansei de ver gente que não sabe metodologia fazer disso. Você precisa ter o chamado reprodutibilidade. Você precisa que a outra pessoa, se ela quiser fazer o experimento igualzinho ao seu, ela consiga fazer. Então você tem que dar exatamente as instruções para que ela possa fazer. Isso é um requisito básico de um trabalho científico, a reprodutibilidade. Então, assim, anota. Anotar nunca matou ninguém, anota as coisas. Outra dica que eu tenho, que me deram, é cuidado com o choque térmico. Essa é importante. Cuidado com o choque térmico é uma coisa que a minha mãe deu de conselho para mim. E ela mesma, às vezes, não segue o próprio conselho. Que é basicamente: não coloque coisas quentes sobre coisas frias. Não coloque o bolo que você acabou de assar sobre um prato de vidro, porque ele vai quebrar em mil pedacinhos e você vai ficar sem o seu famoso prato de vidro que você ganhou no aniversário de casamento do não sei quem, bababá, bababá. Então, assim, cuidado. Leia, nesse mesmo contexto, leia também se a sua caneca pode ir no micro-ondas, porque às vezes ela não pode ir no micro-ondas. Você joga ela no micro-ondas, ela derrete. E aí o seu maravilhoso caneca em forma de lente de câmera fotográfica fica inutilizável porque ela não podia ir no micro-ondas e você colocou ela lá. Então, assim, cuidado com o que você coloca no forno, no micro-ondas. Tenha certeza de que você pode colocar. E não misture quente com frio porque vai dar merda. Então, se você quiser preservar as suas louças e as suas coisas, por favor, cuidado com o choque térmico na sua vida. Depois, nós temos uma que é a respiração diafragmática, que é uma coisa que eu não levava muita fé, mas que ajuda bastante. Foi uma dica de uma amiga minha, que é você fazer uma respiração intervalada, digamos assim. Você puxa o ar em 4 segundos, você segura o ar em 4 segundos e você solta em 6 segundos. É uma técnica de respiração para você acalmar o seu corpo e ajuda bastante com ansiedade. Se você está muito ansioso, se você tem crise de ansiedade, fazer essa técnica de respiração, então você respirar profundamente, segurar a respiração e soltar devagar, é uma forma de você tomar consciência do seu corpo, de você focar a sua mente numa atividade única, porque você está contando os segundos e prestando atenção na sua respiração, que te tira desse ciclo de ansiedade que vai escalonando. Ajuda muito, eu faço quando eu tô assim, eu sinto que eu tô muito ansiosa, e foi um conselho maravilhoso que eu indico para vocês. No caso de ansiedade, faz a respiração, você se acalma, você fica um pouco mais centrado e sai na pira louca de pensamentos de ansiedade. Outro conselho de minha mãe: tem um calendário físico. Tem um calendário físico, assim, a gente acha que a gente é muito inteligente, que a gente tem o Notion, que a gente tem o Google Agenda, que a gente tem várias coisas. Mas, no final, eu acho que a gente precisa de um ato mecânico. O ato de ter um calendário, de poder visualizar o que você tem que fazer em cada dia, de você poder riscar os dias, de você poder contar com o seu dedo apontando, porque eu sou de humanas. Eu preciso apontar o dedo para contar os dias, porque senão eu não funciono. De você anotar, o ato mecânico de escrever as coisas faz você guardar muito mais. Então, para mim, resolve muito mais anotar as coisas num calendário físico. Pode ser uma folhinha, uma dessas que você ganha de empresa, não sei o quê, uma agenda, alguma coisa assim. O ato de você anotar as suas atividades num calendário, seus eventos, nem precisa ser todos, já dá uma maior segurança de planejamento. Você assimila melhor aquilo que você vai fazer em qual dia. Sem falar que dá pra contar os dias, né? Se você tem, se você tem algum prazo, alguma data que você precisa entregar alguma coisa, o fato de você riscar os dias no calendário faz você ter maior noção de quanto tempo você tem pra fazer tal coisa, pra tal evento, pra sei lá o quê. Então, ter um calendário físico ajuda bastante. Vamos ver aqui. Eu tenho... Ah, também tenho uma dica muito boa, que é um conselho de minha amiga, Verônica, que é shampoo Johnson. Estou fazendo aqui propaganda de graça, shampoo Johnson. Sabe você, meu amigo, minha amiga, que tem esse cabelo ondulado, cacheado, 2, 3 ou 4? A, B e C? Então, técnicas no pull, low pull, acho que low pull. Dá pra fazer com shampoo Johnson. Você não precisa gastar muito dinheiro com shampoos especiais, nada. Shampoo Johnson é um shampoo que é elaborado pra bebês. Então é um shampoo muito suave, muito sem nada que cause alergia, sem nada que cause problemas. Então, shampoo Johnson é um shampoo muito bom pra lavar o cabelo. Ele não é agressivo, ele não arde os olhos, obviamente, né? Eu não botava muita fé, mas na verdade é maravilhoso. E ele é ótimo pra quem tem cabelo com curvaturas, porque justamente ele encaixa na ideia do low pull e ele preserva muito mais o formato do cabelo. Eu tenho esse problema porque o meu cabelo é ondulado, então ele perde forma com muita facilidade e ele fica só armado, né? Aquele formato vassoura. No final da semana, meu cabelo tá no formato vassoura, né? E aí, o shampoo Johnson, a técnica low pull, ela acaba deixando mais definido o cabelo e ficando menos, menos vassoura e mais ondas bonitas. Então, não precisa... você pode usar o shampoo Johnson, que é um shampoo mais acessível, que tá em qualquer lugar, que funciona do mesma forma ou até melhor, às vezes, do que outros shampoos que são específicos e realmente, assim, não agride. Ele é bom também pra quem tem sensibilidade no couro cabeludo, etc., porque ele não agride o couro cabeludo. E outra dica que também já me deram de conselho, que a minha mãe fazia isso quando ela teve problema no olho, é lavar o olho com o shampoo Johnson. Vai fazer o seguinte, olha só. Sabe quando você passa lápis na parte interna do olho? Ou então quando você passa máscara e aí a máscara ela fica meio em volta do olho, suja, se você não consegue tirar? Você pode tirar com demaquilante ou também dá pra fazer com shampoo Johnson. Você vai pegar o shampoo Johnson, passa um pouco de água, dá uma diluída. E aí você vai passar bem rente aos cílios, fecha o olho e passa bem rente aos cílios, assim, dando esfregar... Não esfrega com força, né? Dando, assim, aquela vai e vem. Aí pode abrir os olhos, faz o formato de vai e vem. Eu juro pra vocês que eu tô literalmente fazendo o movimento que eu faço, que não dá pra falar... Não dá pra vocês verem, mas enfim. Aí dá uma puxadinha, assim, na parte inferior. e vai lavando, assim, aí você enxágua bem com muita água, sai a maquiagem e fica com o olho limpo. Isso é importante porque às vezes a gente não limpa bem o olho e aí vai acumulando sujeira, vai acumulando maquiagem e aí pode gerar uma inflamação, como é o caso que aconteceu com a minha mãe. Então é importante você lavar muito bem o olho e dá pra lavar com shampoo Johnson, que é uma boa. Então também tem esse conselho que mudou a minha vida. E por último, temos aqui um conselho da minha psicóloga. Se ela estiver ouvindo isso, beijo, Sara. que é um conselho que ela me dá sempre, que é se apertar, solta. Isso serve para muitas coisas, né? Sapato, espartilho, mas serve para a vida no geral. Se você sente que você está muito tenso, que você está muito preso numa situação que está, assim, difícil, que você tá se segurando muito, agarrado, a questão do apego, apegado em alguma emoção, em alguma coisa, numa situação que você não consegue sair, solta. Então, a vida é um constante fluxo de contração e relaxamento, contração e relaxamento, como se fosse um músculo. Então, se tá muito tenso, solta. E solta como? Solta fazendo outras coisas, tirando você daquele lugar que você tá muito ligado para ir para uma outra rotação, para uma outra situação. Então pode ser, por exemplo, se você tá muito tenso no seu trabalho, sai para dar uma volta, bebe uma água, faz um xixi. Como diria uma amiga minha, bebe uma água, faz um xixi, dá tudo certo. Se você tá muito tenso numa situação familiar, numa situação com seus amigos, com seu companheiro, companheira, etc., também dá um espaço, libera, vai respirar, vai fazer exercício, vai fazer alguma coisa que engaje os seus outros sentidos, principalmente. Então, fazer uma comida, vai respirar, vai fazer uma meditação, alguma coisa que te dê outros estímulos. Se você tá muito na sua cabeça, faz algo que te dê outros estímulos, seja estímulo tátil, olfativo, até visual, assim, sair para dar uma volta no quarteirão, você tem outros estímulos visuais, sentir o vento na cara, de máscara, obviamente. Sabe, mudar os estímulos que você tá recebendo, você solta, você relaxa. Porque se você aperta demais, você vai espanar, literalmente fazer pressão. Muita pressão num determinado negócio, o negócio explode. Então, para evitar que você exploda, você alivia. Então, eu acho que é um dos melhores conselhos que eu já tive, obviamente, porque é uma profissional que eu pago para me dar esse tipo de orientação na vida, né? Mas é isso, gente. Se esses foram os melhores conselhos que eu já tive na vida, contando, né? Claro que tem alguns que eu tive que eu esqueci no momento. Não tem uma ordem particular sobre eles. Mas espero que vocês tenham gostado e comentem comigo que outros conselhos vocês acham úteis, que vocês receberam na sua vida e o que vocês têm de conselhos para compartilhar. Ou então, se foram conselhos ruins também, quero saber. E fiquem bem, até o próximo episódio.